Começou! Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast sobre BBB. Eu sou o Daniel Spagnuolo.
Eu sou o Ítalo Nascimento. Tá começando mais um episódio prevendo paredões do Big Brother, Daniel. A gente acertou de novo, na verdade, não era surpresa pra ninguém. É. Mas a agente secreta Sara, que foi de agente secreta a vilã do 007... acabou sendo eliminada na noite dessa terça-feira aí pra loucura do Gil, né? Que surtou total.
Literalmente,
aí com,
né?
Essa... Cara, surtou demais. Chegou agora, raspou até o bigode, tirou a barba e tudo mais.
Achei que ficou feio, não dessa... gostei não.
Aí eu prefiro de barba também, Mas é aquilo, né, cara? Eu acho que ele tentou dar uma modificada ali pra ver se dava um up no astral dele. Porque se o João não tivesse ido ali pra cima dele pra meio que confortar ele, conversar, o Fiuk também se aproximou dele ali, eu acho que o negócio tinha sido mais feio, porque o Gil, cara, ele se descontrolou por completo. A gente, cara, eu acho que eu só vi ele daquele jeito naquele dia lá, icônico dia em que ele se indignou com tudo, jogou tudo pra cima mesmo, mas ele ficou bem, bem pistola, porque ele que deveria estar nesse paredão, segundo ele mesmo, né, porque foi ele quem colocou o Rodolfo no paredão e não a Sara. Então, ficou feliz com a saída da Sara, Daniel?
Sem dúvida nenhuma, fiquei muito contente com a saída da Sara, votei pra ela sair, foi merecida essa saída da Sara, inclusive ela foi hoje no Mais Você, tentou ali se justificar sobre as coisas que ela falou da pandemia, pra mim não colou, senti como um discursinho pronto, uma coisa que ela foi orientada a dizer. Uma decepção, Sara, que foi tava ali cotada para ser uma das finalistas do programa, não soube aproveitar. Tudo bem, tem quem aproveite por ela. Então, a Sara, só lembrando que ela tinha recebido, né, a menor taxa de votação, é isso? De todas?
Isso, ela tava com um recorde, né, aí de pessoa menos votada do Big Brother quando ela foi ali contra o Nego Di no paredão. Cara, pra você ter uma ideia, a pessoa sai do Big Brother com 76% na mesma temporada em que recebeu somente 0,37%. Pensa, olha como virou esse jogo, né? Inclusive reviravoltas gigantescas nesse Big Brother. Ela foi no paredão dela contra o Nego Di e o Fiuk. Ela foi a pessoa menos votada da história do programa num paredão. 0,37% dos votos. Claro que o Nego Di, todo mundo sabe, que ia ser eliminado com uma grande rejeição. A gente não pode esquecer desse pequeno detalhe, né? Inclusive, é a segunda pessoa com maior rejeição da história. Só perde pra Carol Conká. Ambos dessa edição. Mas essa é uma edição histórica. Porque por mais que não tenha chegado no 1 bilhão de votos que chegou lá o paredão entre o Prior e a Manu Gavassi no último ano, é um número que mostrou que o jogo virou totalmente, que a Sara foi de 0,37% dos votos para incríveis 76,76% dos votos. Se aproximou bastante dos 80%, né? A gente chegou a falar os números da pesquisa ontem do UOL ali da enquete e ela tava ali com 60 e pouquinho e tudo mais, né? Porque o pessoal esperava que o Rodolfo fosse ter algum número de votos, né? Alguma votação ali que fosse, chegasse perto. Mas não, Rodolfo 22% apenas e a Juliette com 1,24% reafirmando aí que é a grande favorita da temporada, né?
É verdade, ó. A gente comparando então os números que saíram, né, os números oficiais que eliminaram a Sara e os números da enquete do UOL, ontem a Sara estava com 69,03%, segundo a enquete do UOL, o Rodolfo 27,89% e a Juliette 3,08%. A porcentagem da Sara não foi tão distante assim, ela teve 10% a mais que na enquete do UOL estavam distribuídos entre Juliette e Rodolfo. Eu só acho que a porcentagem da Sara só não foi maior porque ela foi com o Rodolfo no paredão. Se fosse outra pessoa, ela sairia sem dúvida nenhuma com mais de 85, 86% de rejeição. Sem dúvida nenhuma. Mas é aquilo, né? a gente sempre vai acompanhando, vendo as enquetes, vendo o que o pessoal de casa tá falando. E muitas vezes o que o próprio pessoal do sofá, o pessoal do Twitter diz, é o que a gente vê refletindo, na verdade, no resultado da votação, que não ficou, como eu falei, muito diferente da enquete do UOL. A Sarah ali teve 76,76% contra os 69,03% que ela tinha na enquete do UOL, e estava ali acho que com 71% na enquete do meu Twitter. Inclusive me segue lá, @odanielbsn. Rolou uma dinâmica...
Eu queria incluir uma coisa rapidão, que é sobre a questão dos batimentos cardíacos.
É.
O coração do Rodolfo parecia que ele tava dormindo. Tava entre 59 e 60. Tava muito, muito devagarzinho. Ele tava muito seguro, que eu acho que mesmo se ele saísse, pra ele não ia ser surpresa. Porque ele tava muito, muito seguro mesmo, né? Aquela reação dele ali. A Juliette e a Sarah também ali estavam mais ou menos ali 110, 120, né? Ninguém tão assustado quanto o Gilberto. Se colocasse no Gilberto, eu tenho certeza que ia ultrapassar os 200 de novo, como ultrapassou da outra vez. É. Mas o pessoal brincou com o Fiuk ali, com o coração zerado. Mas na verdade tá mais pro Rodolfo do que pro Fiuk, né? Porque o Rodolfo aí deu ali 50, 59, 60. É um número muito baixo, cara. Eu sei que em repouso é normal, mas poxa, a gente tá acostumado em dia de paredão. Como dá um grande momento ali de susto e tal, né? A pessoa ali tá na expectativa pra ser eliminado ou não, ficar pelo menos ali perto dos 100. E o Rodolfo não, tava ali nos 60 batimentos.
É verdade, o que a gente pode ver disso é que, como o Rodolfo já voltou de paredão, e voltou do paredão passado, onde ele tava achando que ia sair, ele tava falando por várias vezes, ele disse, não, porque esse final de semana eu vou ver a lua da minha casa, porque eu vou sair. Acho que isso ajudou também para que ele ficasse um pouco mais calmo, acreditasse que ele tem um certo favoritismo para permanecer no jogo, que não é bem assim. Ele tem uma certa rejeição, mas comparado ao que rolou com a Sarah, com todo aquilo dela falar da pandemia, de falar também sobre governo e tudo mais, acabou meio que todos os votos que ele recebia foram para ela. Diga.
Deixa eu puxar uma sardinha aqui, que eu acho que não tem, a saída da Sarah tem um pouco dessa questão da pandemia, de política, etc. Mas eu acho que não foi esse o fato determinante para ela ser eliminada.
Eu concordo.
Eu acredito que 95% do que ela fez lá dentro da casa, que mudou, né, esse jogo aí para ela, foi a perseguição que ela tinha justamente com a Juliette, que é a grande favorita do jogo. Então, a galera que segue a Juliette, que não é uma galera pouca, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente sabe que a Juliette ultrapassou os 17 milhões de seguidores, 17,6 milhões, olha aí, seguidores. Ela quebrou um recorde que era da Billie Eilish, da Selena Gomez, conseguiu 1 milhão de curtidas numa publicação que ela fez em menos de 6 minutos, o que é um número, cara, ridículo, é um número louco, sabe? Ali ela fez uma publicação, então essa força que a Juliette fez, teve, né, durante esse paredão, mostra que independente de quem tivesse ali, podia ser o Gil, podia ser qualquer outra pessoa que tivesse tratado ela daquela forma, ia ser eliminado com uma rejeição grande também. Porque pra mim, poxa, um paredão triplo, a pessoa sai com mais de 76% dos votos, é rejeição com toda certeza. Então, a Juliette, ela, mais uma vez, reafirma que é a grande favorita da temporada, né? A edição 21 do Big Brother, ela deve ser sim coroada a vitoriosa. Claro, pode rolar aí alguma mudança, né? Porque é um negócio muito aleatório esse Big Brother. Um dia se ama, outro dia se odeia, né? Tem muito disso. E a Juliette tem alguns haters pela internet exatamente porque ela deu uma mudada no jogo, deu uma virada no jogo mesmo. Com aquele tal do G3, né? que ali era o Gil, a Juliette, a Sarah. Quando houve, digamos, uma quebra nesse G3, a galera pegou um ranço dela. Eu digo a galera que torcia pro Gil e pra Sarah, né? Pegou esse ranço dela, mas eu acho que ninguém tira esse 1,5 milhão da mão da Juliette. E assim, cara, pelo amor de Deus, eu acho que em uma semana ou menos ela vai fazer esse 1,5 milhão com essa quantidade de seguidores que ela tem no Instagram dela. Com certeza ela deve ter um monte de marca louca pra anunciar com a Juliette. Agora, detentora de um recorde mundial, né, cara?
É verdade. Outro recorde aí que o BBB abraça pra si, porque, querendo ou não, o BBB foi também responsável pra que isso acontecesse. Não tenho a menor dúvida. A gente tem um bom exemplo da Fazenda, que foi o da Raíssa, né? A Raíssa que teve alguns problemas lá dentro, acabou sofrendo também. Quando ela saiu, o que tinha de marca querendo anunciar? E a situação da Raíssa era um pouquinho pior do que da Juliette, porque a Raíssa, ela partia pra agressão. Acabou tendo ali alguns conflitos com os participantes durante a edição da Fazenda. E com a Juliette ela é totalmente diferente. A Juliette ela é muito pacífica. Ela conversa, ela expõe a opinião dela, ela expõe os pontos dela de uma forma muito inteligente. É porque é a forma como ela realmente é, né? Ela deixa isso muito claro desde o começo da temporada. Mas eu acredito que o que eliminou a Sarah não foi apenas essa participação do Rodolfo dentro desse paredão, e sim ela ter ido com a Juliette, porque as pessoas, como o voto não é pra ficar, o voto é pra sair, as pessoas já garantiram ali na Sarah, com tudo que ela fez pra Juliette, com a traição que ela fez com o próprio Rodolfo, que também tava no paredão, fizeram com que essa porcentagem fosse maior do que a Sarah imaginava. Então 76,76% dos votos é sim uma rejeição. A gente pode até tentar mascarar aqui a situação, mas não dá, os números são muito claros. 76,76% das pessoas, foram mais de 5 milhões de votos, se eu não me engano. Eu não tenho esse dado aqui, acho que mais do que 5 milhões. A gente vai atrás dessa informação. Mas milhares,
a
milhões...
A quantidade de votos que teve nesse paredão, é isso?
Isso. Você tem aí o número?
Foram mais de 600 milhões. 600 eu não tenho
milhões.
Aqui... Mas eu lembro de cabeça, assim, foram mais de 600 milhões de
Falei
votos.
Falei 5 milhões, aqui. Eu errei.
Não, mas assim, é complicado votar no G-Show, é mais complicado do que no ano passado. Inclusive, eu acho que foi por isso que não houve essa explosão de 1 bilhão de votos, como aconteceu no ano passado. Porque tava acirrado, assim, que a gente vê nas postagens, né? Tinha famoso falando pra votar em um, famoso falando pra votar em outro. Por isso que eu falo que tava acirrado na questão de comentários, né? Sim. Nas redes sociais. Porém, a gente já tinha uma ciência, assim, de que a Sarah ia dar adeus à competição. Inclusive, eu acho que é até bom pra ela mesma,
sim,
pra imagem dela, ela sair do programa, porque ela já tava falando bobagem, já tava falando muita coisa idiota mesmo. Ela reconheceu isso hoje, como você falou na Ana Maria Braga, que ela falou um monte de asneira relacionada à pandemia. E é isso, ela segue com 7 milhões de seguidores dela no Instagram. Acho que tinha chegado a 9, se eu não me engano, perdeu um grande número de seguidores, mas conseguiu manter aí, né? Agora tem uma vida aí, uma carreira publicitária pela frente. Como ela é profissional de marketing, vai conseguir vender bastante pro peixe dela, eu tenho certeza disso. Mas aquilo, cara, Big Brother, como eu falei, uma semana o pessoal te ama, na outra semana o pessoal te odeia, tudo sempre baseado no que você mesmo vai fazer, no que você mesmo vai falar. E é aquilo sobre o Gil, que eu falei ontem aqui, sem clubismo, que o Gil ele é muito pra frente, ele é engraçado, não sei o quê, mas o Gil errou muito, e não adianta a Sarah vir agora do lado de fora falar que, mas ele tava sendo, tava fazendo isso com a Juliette muito por causa de mim, e etc, né, que ela que fez a forma dele pensar sobre a Juliette mudar e etc. Cara, pra mim não cola essa história. Ela, claro, os dois ali tinham uma panelinha, né, onde eles iriam fritar quem eles quisessem, mas cada cabeça é um mundo. Eu acho que esse poder de influenciar alguém, existem pessoas muito influenciáveis, mas eu acho que não existe esse poder de influenciar alguém a ponto de você transformar alguém em vilão, sabe? Tamo aqui agora, Juliette, que nunca me fez mal nenhum, agora é vilã. Eu acho que a culpa é dos dois mesmo, e o Gil tem que arcar com as consequências das bobagens que ele falou, das coisas que ele fez, porque é um negócio muito vergonhoso, sabe? Tá feio.
Não, tá bem feio. Inclusive, o VTzão que ele fez ontem depois que a Sarah saiu foi vergonhoso, foi um vexame, foi um chiliquinho que ele deu ali em rede nacional. Pra quem não viu, depois que foi anunciada a saída da Sarah, o Gil ele foi pra fora, já totalmente consternado, totalmente fora de si, falando: não, tem que fazer outro paredão, era pra eu sair.
Ele nem se despediu dela, né?
É, ele levou ela até a porta rapidinho, ela já saiu, ele foi lá pra garagem, o João foi junto, uma galera foi tentar conter. É, e ele começou a gritar, foi pro quarto, fez um escândalo lá, pulava na cadeira, batia no peito, gritava, falava: não, tem que fazer outro paredão, era pra eu sair, porque ela não fez nada. E assim, se ela saiu, é porque algo ela fez. Provavelmente ele não saiba, muita coisa ele não sabe do que aconteceu. A própria, inclusive, tanto que eles não sabem das coisas que aconteceu, que ontem, quando a Sarah viu a porcentagem que eliminou a Carol Conká, ela ficou em choque e falou: nossa, mas o que ela fez? Porque pra eles é uma coisa muito nebulosa ainda o que aconteceu nesse começo de programa e o que acontece nos momentos em que eles não estão vendo, e acredito que seja muito isso que o Gil não viu. Porque muita coisa a Sarah ela foi manipulando. A gente sabe que o voto no Rodolfo foi uma manipulação da Sarah pro Gil. Então, ela dava a entender coisas, levava informações, ela manipulava, tentava manipular a Juliette, falava da Viih pra Juliette, da Juliette pra Viih, que elas eram muito próximas, ia criando algumas intriguinhas que não eram bem verdades para tentar fazer um jogo. Acabou sendo um jogo sujo, ela acertou bastante no começo do programa, quando ela indicou a Carol com o Capo Paredão, quando ela foi com o Nego Di, tirou o Nego Di, ela tinha feito aquela promessa, né, de não votar na Carol com o Capo, foi super acertado, votou, indicou, foi e eliminou a Carol com o Capo, que era o que todo mundo estava querendo. E aí, nesse momento, meio que o score, né, da Sarah com o público foi aumentando. Só que com o passar do tempo, as coisas que ela foi fazendo, os posicionamentos que ela foi trazendo pro jogo, fizeram com que a gente ficasse meio com o pé atrás, né? Tipo, essa Sarah boazinha que a gente tá vendo em alguns momentos, será que ela é realmente assim? Será que ela tá fazendo um tipinho? E não deixa de ser, né? Que ó, 76,76% não é favoritismo pra mim.
É favoritismo pra ir pro olho da rua só, né?
É.
É uma participante que jogou muito bem no começo, depois ela se perdeu total, se atrapalhou toda no que ela ia fazer. A gente tem que reconhecer que, assim, se não fosse ela, a Carol Conká talvez ainda estivesse lá dentro, né?
É, pode ser que sim.
Nunca se sabe se ela não colocasse a Carol naquele paredão ali. Mas é isso, cara. Eu acho que ela tem muito que aprender ainda, principalmente nessa questão de pandemia. Espero de verdade que tenha mudado, porque assim, acabou o jogo, né? As pessoas têm que começar a pensar, mudar a vida e tal, porque agora ela é uma influenciadora, né? E se ela levar essa mensagem adiante, milhões de pessoas vão ter acesso a essa forma de pensamento sobre a pandemia, que vai ser um negócio super negativo. Então, assim, espero de verdade que ela mude, que ela repense. Como espero que a Carol Conká realmente tenha mudado, o Projota, o Nego Di. Acho que o Nego Di não, né? Porque ele meio que já provou que não mudou coisa nenhuma.
É.
Até quebrou o contrato lá com a TV Globo. Mas é a vida, né? Cada um sabe o que tá fazendo. Ninguém é menor de idade. Todo mundo é maior de idade, já sabe o que vai fazer, né?
É, exatamente. O Nego Di, inclusive, que parece que já tá sendo processado pela Globo, muito provavelmente ele não apareça na final. Existe esse boato aí que Nego Di não estará na final, né, participando ali pela videochamada, por conta dessa quebra de contrato. A gente tá vendo ainda o que pode acontecer, né? Mas tá aí, então, a eliminação da Sarah, merecidíssima. Ela que trabalha com marketing, né, trabalhava também com influenciadores digitais. Se ela souber administrar bem, eu acredito que tem muito a dar certo. Porque se a gente for comparar, a Ivy, que participou do Big 20, ela até hoje ela faz publi para várias coisas, mas é saber dosar. É tipo o que falaram, acho que foi a assessora da Camila De Luca, se eu não me engano, que falou isso. Falou: tem que saber dosar, tem que saber ponderar, não é, é muito fácil você se queimar quando você sai do programa, principalmente pra fazer publi. Porque todo BBB fica fazendo publi de daquele carvão que corrói tudo dente pra falar que clareia, né? Que fala que tem. A pessoa tem lente de contato e fala, não, isso aqui clareia, eu uso. Ou é aqueles smartwatch falsificando, que fala que é de graça, e aí o negócio não chega, o negócio é falso. Tem várias coisinhas assim, e é o que a assessora da Camila falou, não é por 20 mil reais no anúncio de um smartwatch falso que já vai enriquecer os olhos, é uma carreira que tem que ser construída aos pouquinhos, sabendo também dizer não. Então, talvez a Sarah, sabendo administrar isso, ela consiga ter uma carreira bem legal como influenciadora digital, sendo, se eu não me engano, a Sarah vai ser a primeira anônima que vai no Faustão, né? Agora, nessa temporada. Que agora parece que vão mandar todo mundo pro Faustão.
Aquilo que eu falei sobre a desorganização esse ano, né? Eu acho que como eles estavam mandando todos os famosos lá no Faustão e tal, mandaram a Carol, mandaram o Projota, né? Agora a Carla também. Agora quem vai é a Sarah. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer aí nessas próximas semanas. Como é que vai ser a questão do paredão? Quem que vai pro paredão? Será que o Arthur vai pro paredão essa semana? Será que finalmente ele vai ser eliminado? Ou será que o Gil vai parar no paredão e vai ser eliminado?
Eu quero que seja o Gil.
Tem muita gente querendo eliminar o Gil. Tem muita gente querendo eliminar o Rodolfo também. E o Arthur tá ficando esquecido. Tá ficando lá. Virou líder, né? Se tornou líder essa semana. A gente ainda não sabe o que é que vai ser. Mas já tem alguns nomes aí pra serem eliminados. Que se caírem, eu acho que só não sai se for com outro Chernobyl junto, né?
Provavelmente. Se for, por exemplo, Juliette, Camila e Gil. Eu acho que a probabilidade do Gil sair é muito grande. Porque, querendo ou não, a Camila ela se posiciona em alguns momentos muito importantes. Ela ganhou muitos pontos com a lembrança mais recente que o público tem dela, né? Que ainda é aquela treta com a Carol Conká. Ela ganhou muitos pontos quando ela se posicionou com aquilo, quando ela foi...
Mas eu acho ela plantinha e ela pipoca muito. Eu, de verdade, eu gosto da Camila, eu acho ela engraçada, mas ela pipoca demais. Tá tipo o Fiuk, pipocando.
Não, o Fiuk é chato, o Fiuk tem que sair logo também. Menino chato, tudo pra ele reclama, nunca... Sempre quando alguém pergunta alguma coisa pra ele, não sabe responder. Ontem o Thiago perguntou, Fiuk, quem você acha que sai? E ele, pô, Thiago...
Ele perguntou várias vezes, né?
O Thiago ficou pistola e falou, então tá, Fiuk, pra você quem vai ser eliminado é, não sei. Tá bom, beleza. Ele não sabe se posicionar, ele é muito mimadinho, muito reclamão, tudo pra ele não pode, briga por causa de besteira, por causa de bolo de leite condensado, tá parecendo a Maria Fofoca da Fazenda que brigava por doce de leite. Ele tá se equiparando ali, só que um pouquinho mais chato. Então eu acredito que primeiro paredãozinho que ele cai ali com alguém um pouco mais forte que ele, já dê adeus ao programa já. O Fiuk ele é meio 80, né? Uma hora eu gosto dele, outra hora eu já fico com ranço. Também ele tem uns posicionamentos meio chatos.
Eu acho que o Fiuk ele tá meio perdido. Ele tá meio perdido no que ele mesmo acha, sabe? Eu acho que nem ele sabe o que, que ele quer fazer. Eu acho que ele tá muito perdidão lá ainda. Mas é aquilo que eu tava falando sobre a questão de posicionamento, gente. O jogo tá se afunilando. A gente vai entrar agora no penúltimo mês de programa. Eu sei que ele vai acabar em maio, né? Em maio, a final... Quando que vai ser a final? Tu sabe me dizer?
Acho que é 25, não é? Dia 25 de maio. Se eu não me engano.
Cara, eu vou olhar agora aqui, porque eu não, de verdade eu não lembro de cabeça. Olha aí, vão ser 100 dias. Começou no dia 25 de janeiro.
4 de maio.
Aí, 4 de maio, né? Então isso. Então a gente, o último mês pra alguém fazer alguma coisa e mudar o jogo é abril. Porque maio já vai acabar ali no comecinho de maio a temporada. Então vamos ver se essa galera aí, a Camila que não se posiciona, o Fiuk que não se posiciona, só cresce pra cima da Juliette, né? Outras pessoas que estão super apagadas ali no jogo, o próprio Rodolfo é um exemplo, o Caio também, que ainda acho que não ficou muito claro o que ele tá fazendo lá, é. A Thaís, que tá ali, meio que, sabe, ai, tô aqui, mas não tô, é outra pessoa que tá se segurando ali demais.
Plantíssima,
a Vitube,
né?
Que pra mim é uma jogadora, cara, a Vitube é uma jogadora excepcional,
é.
Porque ela fala... Ela, eu já cheguei a falar que ela se expõe muito algumas vezes, e mesmo ela se expondo, ela não fica, sabe, mal com ninguém. Todo mundo meio que dá aquela aceitada, mesmo ela falando mal e tudo mais. E é uma jogadora que tá se dando muito bem, diga-se de passagem. Mas é aquilo, eu acredito que esse pessoal que não tá botando a cara, não tá dando a cara a tapa no jogo, tem que sair, cara. Eu não apoio plantinha em jogo. E, cara, já passou muito tempo de jogo, né? O jogo são 100 dias, já passou da metade do programa e tem gente que tá aí ainda em cima do muro total, que é o caso do Fiuk. É, eu acho, inclusive, que a Thaís ontem só respondeu sobre quem saía, porque a Vitube respondeu antes dela. Eu acho que ela sentiu coragem de falar. Porque no jogo da Discord, ela mesma chegou a falar que pipocou. Né? Porque assim, cara, tu tem que se posicionar. Se estão te perguntando, responde. Porque quem tá aqui fora tá vendo e não vai gostar. Não gosta de quem fica em cima do muro.
É verdade. Então é o momento, talvez, da Thaís acordar. Ela ainda tem um mês pra se garantir aí dentro do programa. Eu acho que não vai rolar. Primeiro paredão que ela cair, se for, por exemplo, o paredão da Kerline, né? Que é um paredão ingrato, que a gente diz. Ela já sai ali, não tem prós, não tem contras. Ela tá em cima do muro, ela não se posiciona. Ela tá lá pra fazer volume, sabe? Pra ter mais uma boca pra comer na xepa. Ela não é relevante, né? Ela não briga pelo jogo. Ela só tá lá. Acho que é o maior problema dela até o momento, que já tá na reta final do jogo, né? Mas de qualquer forma, então, logo logo teremos a prova do líder. Hoje tem festa, né? Hoje, quarta-feira, tem festa. Amanhã, prova do líder. E nós voltamos para repercutir essas tretinhas que tendem a surgir na festa de hoje, já que o Gil tá praticamente sozinho. Inclusive, o Gil já tá colando na Juliette, hein? O Gil já tá colando na Juliette para ter alguém ali para se escorar, porque ele tá achando que a Juliette ela é forte, ela é querida aqui fora, já que ela não sai em nenhum paredão. Eu acredito que algumas tretinhas podem rolar a partir disso daí. Tomara, né?
Sabe o que é que eu acho que precisa rolar, de verdade?
Quê?
Uma lavagem naquele banheiro do Big Brother.
Nossa,
o chão daquele,
jogar
o chão daquele banheiro, meu Deus do céu. Eu não sei se aquilo tudo caiu foi limo da Vitube quando ela tomou banho, não sei o que aconteceu. Mas o chão tá só porcaria, porqueira lá, fi. E não dá nem pra falar que foi a Ana Clara, porque ela não tá na casa, né?
É, não dá pra falar que foi a Ana Clara, que senão ela tinha pelo menos passado um paninho de prato ali pra tirar aquele limo. Mas de qualquer... Inclusive, Ana Clara, você me lascou, hein? A Ana Clara, o trechinho do vídeo que a gente colocou aqui do Twitter, a Globo removeu lá no YouTube. Então, pra você que tá pelo YouTube, fica o convite também a acompanhar o nosso podcast pelo Spotify, Deezer e Google Podcasts, beleza? A gente volta então amanhã. Eu sou o Daniel Spagnuolo, me segue lá no Twitter, Instagram e TikTok. Instagram e TikTok, @DanielBSN, e no Twitter, @ODanielBSN. Eu espero você.
Isso aí, gente. Meu Twitter e Instagram, @ItaloPQP. O Instagram aqui do nosso podcast, @PapoDeTVOficial. No YouTube, estamos em youtube.com/PapoDeTV. E se você quiser ouvir a gente no Spotify, é BBB21 TV e mais. Um beijo pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.